pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui. Que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.
Como não poderia ser outro, o tema de hoje é sobre o ano que se inicia, sobre as metas que nos esperam, as metas que nós queremos nos propor para esse ano que começa. São José Maria, fundador do Opus Dei, como todas conhecem, costumava mudar um pouquinho aquele lema, né? Ano novo, vida nova. O fundador do Opus Dei, ele repetia: ano novo, luta nova. Quer dizer, o núcleo da nossa meditação de hoje, ou a mensagem principal para a gente pensar, para a gente refletir, para a gente fazer, né, nosso exame de consciência, nossa oração, nossa ponderação sobre as nossas metas desse ano, é justamente a questão da luta. A luta. Porque todos nós temos experiência de que não basta conhecer as coisas. Ah, eu já sei o que é certo, o que é errado, eu já sei o que eu devo fazer, já me falaram mil vezes, eu mesmo, né, já considerei milhões de vezes sobre as coisas certas, as coisas erradas, já sei o que devo fazer. Ok, todos nós temos essa experiência de que não basta saber. Entre saber algo e viver esse algo que a gente sabe, existe um abismo. Quer dizer, não é entre saber, conhecer e viver, quer dizer, não é um processo automático. Então, é isso que nós temos que nos debruçar sobre isso, sobre esse elemento. Quer dizer, na prática, no meu dia a dia, eu estou vivendo de acordo com aquilo que eu quero viver? Quer dizer, eu estou lutando por ser aquela pessoa que eu desejo ser. E isso, olha, diariamente, todo santo dia, toda hora. E a gente tem que ser muito sincero com a gente mesmo e com Deus, obviamente. Essa sinceridade da gente olhar para dentro do nosso coração, olhar para dentro da nossa consciência, e se fazer essa pergunta diante de Deus: por que que eu não fiz o bem que eu tanto quero? Por que que eu fiz o mal que eu não quero? Vocês devem se lembrar que o próprio São Paulo falou essa frase, né? Por que que eu não faço o bem que eu quero? Por que que eu acabo fazendo o mal que eu não quero? Então, reparem, há um princípio dentro de nós, né? Um princípio de divisão, de ruptura. A gente quer fazer o bem, mas a gente acaba fazendo o mal. Então, fazer o bem, muitas vezes, não vou dizer sempre, tá? Mas muitas vezes, fazer o bem não é algo espontâneo. Não é espontâneo porque a gente é miserável, né? Não é espontâneo porque a gente ainda não adquiriu as virtudes no seu grau heróico. Porque é aquela história, né? Quanto mais virtuosa é uma pessoa, mais essa pessoa se identifica com o bem. Então, quanto mais virtuosa, mais fácil se torna fazer o bem. E o contrário é verdadeiro, né? Quanto mais nos custa fazer o bem, mas a gente percebe que a gente não se identifica com o bem. Ou seja, há uma resistência interior em fazer o bem. Quantas vezes a gente percebe essa atração pelo que é errado? Né? Uma tendência mais fácil a fazer o mal. De que mal que eu estou falando aqui? Gente, o mal moral. E não precisamos ir longe. Muitas aqui, talvez todas, estejam de férias. Né? Férias é um período bastante propício, se a gente não tomar cuidado, para cultivar uma coisa chamada preguiça. Preguiça. Acordar na hora que der, fazer o que der, dormir na hora que der. Tudo é na hora que der. Ah, se der eu faço, se der eu vou, se tiver afim eu faço, se não tiver afim eu não faço. Mas é, repara, uma pessoa que está nessa vibe, ela tá cultivando a preguiça. Né? Então reparem, depois pensem, será que eu nas férias, será que eu mergulho nas minhas férias com esse tipo de pensamento? Se der, eu vou, se der, eu faço, tô de férias, não me cobrem, não me exijam, porque eu tô de férias. E férias é um momento de ócio. Não. A resposta é, né? Férias é um momento de descanso. Agora, temos que aprender a descansar, porque o ócio não é uma virtude. O descanso é uma virtude. Digo, é algo bom. Aprender a descansar é algo bom. Cultivar o ócio nunca é bom, porque ócio tem a ver com preguiça. Ócio tem a ver com moleza. Descanso tem a ver com restaurar forças. É muito diferente o sentido do descanso e o sentido do ócio. Mas muitas vezes parece que a gente não percebe isso, ou a gente se deixa levar pelas más inclinações. Então, reparem, é uma luta cotidiana, é uma luta diária. A luta por sermos pessoas melhores, por sermos pessoas virtuosas, essa luta não tira férias. Então, nas nossas férias laborais, ou estudantis, né? Nas nossas férias, a gente não pode esquecer que, peraí, eu não estou de férias. Quer dizer, quando a gente pensa na luta pela santidade, quando a gente pensa na luta por ser uma pessoa melhor, quando a gente pensa na luta por adquirir virtudes, então essas lutas não tiram férias. Não tiram férias. Mas e é assim mesmo. Quer dizer, quando a gente tira férias dessas lutas, é que no fundo a gente não está lutando. E o problema é que tem gente que tira férias dessa luta o ano inteiro. Né? Porque, voltando ao tema da preguiça, né? Durante o tempo letivo, preguiça, não estuda direito, tudo bagunçado, não sei o quê. Aí estuda lá só para passar na prova de recuperação. Aí passa na prova de recuperação, aí já volta para preguiça e tal. E aí entra de férias, oficializa a preguiça e acha que é bom e tal. Então, repare, pode ser um grande ciclo vicioso isso daqui. Né? E olha que eu estou falando só da preguiça, hein? Se a gente fosse falar de todos os vícios... Mas eu só estou dando esse exemplo para a gente entender o quão necessária é a constância na luta. E repito, né? Todo dia é um bom dia. Os 365 dias do ano são bons dias para lutarmos, por sermos pessoas melhores, por sermos pessoas virtuosas. A luta por adquirir uma virtude humana, uma qualidade humana, né? um bom hábito, uma boa conduta naquilo que a gente faz. Isso é todo dia, hein? Todos os dias. Semana passada nós meditávamos sobre esse exame de consciência, balanço de fim de ano, né? E talvez tenhamos ficado um pouco desanimados, né? Com o balanço de fim de ano, exame de consciência, como é que foi o meu ano, né? Os pontos positivos, os pontos negativos. A gente pode lembrar, né, aquela comparação. Aquela comparação que Jesus fez uma vez pode servir para nós agora, né? Quando Jesus contou a seguinte história, a seguinte parábola, que um homem havia plantado uma figueira na sua vinha. E indo buscar fruto, não o achou. disse ao agricultor: eis que há três anos que venho procurando fruto nesta figueira e não o acho. Corta! Para que ainda ocupa inutilmente o terreno? E o agricultor diz ao dono daquele terreno: Senhor, deixa a árvore, deixa a figueira, ainda este ano. Eu lhe cavarei em redor e lhe deitarei adubo. Talvez depois disto dê frutos. Caso contrário, cortá-las. Reparem, essa comparação que Cristo, essa história que Cristo contou, foi justamente para a gente entender que, da parte de Deus, Deus está dos dois lados dessa parábola, né? Quer dizer, Deus é aquele que pede contas, mas Deus também é aquele que pede para esperar um pouco. Quer dizer, é a justiça de Deus e a misericórdia de Deus, que não se contrapõem, mas que se harmonizam. Quer dizer, Deus pede, cadê o fruto? Ao mesmo tempo, Deus fala, tá bom, vai, vamos tentar mais um pouco. Né? Então, quer dizer, nós estamos no terceiro dia do ano. Né? E tem gente que já está entrando em depressão no terceiro dia do ano. Então, calma. Calma, são 365. Dois, agora. Né? Descontando esses três dias, nós ainda temos 362 dias pela frente. Até o próximo Réveillon. Já, mal passou, já está pensando no próximo, né? Quer dizer, somos insaciáveis, né? Mas tudo bem. Então, repare. Calma. Deus olha para a gente e fala assim, calma. Seu ano passado foi um desastre. Né? Você é um desastre. Né? Você, quer dizer, não, cara, estou exagerando, né, gente? Acho que para todos nós há muitas coisas boas, há muitas coisas mais ou menos, e há umas tantas coisas péssimas, né? Claro, a gente começa pelas péssimas e vamos tentando, né, colocar a vida em ordem. Mas a primeira ideia que a gente tem que ter, primeiro, sei lá, né, eu já falei várias ideias aqui, depois vocês colocam na hora que vocês quiserem, né? Mas uma outra ideia que a gente tem que ter é que essa luta, ela é para a vida toda. Não é só para esse ano que começa. É para a vida toda. Bento 16 acabou de falecer com 95 anos. Imagine se a gente chegar lá. 95 anos. Né? Olha o exemplo do Papa Emérito. Né? 95 anos lutando para corresponder à vontade de Deus, para fazer a vontade de Deus. Mas ao mesmo tempo que a gente sabe que essa luta dura a vida inteira, então a gente tem que encarar isso. Olha, não adianta também querer resolver tudo nesse mês de janeiro. Não vai resolver tudo no mês de janeiro. Porque essa luta é até o fim. Né? Bem, se alguém morrer no dia 31 de janeiro, beleza, aí resolveu em janeiro. Né? Mas tirando, né? Quer dizer, enquanto a gente estiver vivo, vamos estar lutando. Agora, é legal a gente constatar também que essa luta que é para a vida toda é a luta de hoje. Então, na prática, a gente não tem que estar preocupado com a vida inteira. A gente sabe que a luta vai ser a vida inteira. Só que como a gente não sabe quanto é que dura a vida inteira, então a gente vem para o hoje. Então a gente pensa assim, hoje, eu estou lutando hoje? Eu estou lutando hoje contra os meus defeitos? Pelo menos o defeito dominante, sabe? Aquele que mais incomoda. Estou lutando mesmo, seriamente, aquilo que Santa Teresa dizia, né? Aquela determinada determinação, ou seja, quero de verdade lutar contra o meu defeito dominante. Hoje, estou lutando para adquirir uma virtude que me falta. Né? Hoje, estou me esforçando para fazer o bem que eu devo fazer. Quer dizer, é aquele ponto de caminho que é bom a gente repetir esse ponto, assim, acho que toda semana, tá? Eu acho que esse ano, toda semana eu vou repetir esse ponto. Para ver se entra na cabecinha de todos nós, né? Que é 815 de caminho, né? Queres de verdade ser santo? Cumpre, olha a resposta, cumpre o pequeno dever de cada momento. Faz o que deves, está no que fazes. Ou é isso? Né? Se todo santo dia, se cada dia, a gente, se o nosso foco fosse esse, quero cumprir o pequeno dever que me corresponde em cada momento. Repare, em cada momento. Cada momento. Não é assim, não, hoje eu vou cumprir com os meus deveres. Não. A pergunta é em cada momento. Não é hoje. 24 horas é muito tempo. É o agora, a gente inventa. Agora. Agora. Quando toca o despertador de manhã, qual é a vontade de Deus para nós quando toca o despertador? Que continuemos dormindo? Claro que não! Claro que não! Olha como a gente é doido, né? A gente consegue inverter a lógica das coisas, né? Então, quando toca o despertador de manhã, qual é a vontade de Deus? Que eu levante. Tão óbvio, né? Então, essa é a vontade de Deus. Levanta, criatura, levanta. Você que colocou o alarme. Né? Foi você que se propôs acordar às 7 horas da manhã. Então, já que você se propôs, vamos honrar. Entende? Cadê a força de vontade? Quer dizer, repare, são nesses momentos em que a gente vê como é que está a nossa vontade. Se está uma vontade forte ou se está uma vontade fraca. São nessas metas concretas que a gente se propõe, que a gente coloca. Então, repare, metas concretas são esses bons propósitos, obviamente, né? Bons propósitos, boas metas, que vão colaborar com o nosso crescimento pessoal. Então, o acordar na hora que toca o despertador nos ajuda a vencer a preguiça. E repare, é uma luta que está nas nossas mãos. Não depende dos outros. Porque, sei lá, quando a gente se coloca outra meta, né? Eu quero passar no Enem. Está todo mundo aqui esperando o resultado do Enem. Todo mundo não, algumas. Né? Já tem umas mais velhas aqui que não querem nem saber mais de Enem. Mas né, algumas aqui estão esperando a nota do Enem. Só que isso daí não depende só de você. Você já fez sua prova. Né? E milhões de outras pessoas também fizeram a prova. Né? E tem um número de vagas que não vai caber todo mundo. Então, entrar numa faculdade depende só de você? Não. Mas tudo bem, você fez a sua parte, você estudou o ano passado inteiro, você fez a prova, né? Tem gente que chegou atrasada, né? não entrou, né? Então já errou aí, né? Então, meta para o ano que vem, não é estudar, é chegar na hora, né? As metas que a gente se propõe de luta tem que ser metas adequadas com aquilo que a gente dá conta. Não adianta colocar assim, meta para 2023, prêmio Nobel. Você já é pesquisadora? Não, estou no terceiro ano do ensino médio, mas eu vou, prêmio Nobel esse ano. Tá, não vai rolar, você sabe, né? Mas só para a gente entender que, peraí, as minhas metas têm que estar muito bem pensadas. Quer dizer, metas realistas, metas audaciosas, generosas, beleza. Só que realistas. E meta realista é aquela meta que a gente sabe que vai custar, mas a gente pode dar conta. Meta realista para quem vai para a academia, por exemplo, levantar uns pesos, né? Não é querer levantar 40 quilos no primeiro dia. Sei lá quantos quilos vocês aguentam no primeiro dia, né? Dois, talvez. Dois de cada lado, quero dizer. 2 e 2, 4. Não é 40, é 4. É 10 vezes menos no primeiro dia. E aí você vai repetindo aqueles 4, né? 2 de cada lado. Aí daqui a pouco já consegue, né? 3 de cada lado, 5 de cada lado, 10 de cada lado. Rapaz, já tá o negócio. Né? O braço já tá ficando gordo, né? né? 10 de cada lado, e aí vai, né? E aí vai, quer dizer, repare, é gradual. Então, uma meta realista, ela tem que levar em consideração que no começo não vai dar para levantar 10 quilos, né? Não vai dar para estudar 8 horas. Meta, amanhã, que dia que é amanhã? Quarta-feira, 4 de janeiro. Agora que eu vi que os números do dia estão batendo com o número da semana. Então, quarta-feira, dia 4, né? Meta, eu vou estudar 8 horas. Será que dá? Será que essa é uma meta realista? Será que você está em condições de estudar 8 horas seguidas? Olha, outro tema que esse ano eu vou pegar, se Deus quiser me permitir me ajudar, é esse negócio de celular, telas, internet. Mas que pandemia! Não tá fácil. Vocês sabem melhor do que eu. Não, como eu, vocês sabem que não tá fácil. Quer dizer, quantas dispersões, quantas perdas de tempo, quanto tempo perdido. E eu não estou falando só de estudante, não, viu, gente? As jovens profissionais, não todas, é óbvio, né? Mas as jovens profissionais também têm esse problema, né? Padre, hoje eu fiquei 3 horas no Instagram. Ah, mas produzindo conteúdo? Não, é... né? Pra lá e pra cá, né? Pelo menos se estivesse trabalhando, produzindo conteúdo, mas não. Então, repare, não é coisa só de estudante isso daqui, né? E a gente tem que se propor. Digo, se a gente quer melhorar, né? Se a gente quiser melhorar, a gente tem que pensar assim: qual é o bom uso dessas ferramentas eletrônicas? Qual é o bom uso? Como usar bem? Quanto tempo usar bem? O que fazer? Como fazer? Então, a meta tem que ser positiva, né? Metas positivas. E metas, vamos chamar assim, flexíveis. Você já deve ter tido essa experiência, né? Você pega uma vareta, sei lá, né? Um cabo de vassoura, né? Você começa a querer dobrá-lo. Ele não dobra muito, ele não é flexível. Mas se você forçar, o que vai acontecer? Ele vai quebrar. Agora, se você pega um bambu, ele é flexível, ele vai para lá, ele vem para... Tudo bem, se você forçar, ele também vai quebrar, né? Mas repara, ele aguenta, você dobra, tal, não sei o quê, né? E, repito, se forçar demais, vai quebrar também. Mas repare, é diferente. O comportamento de um cabo de vassoura e um bambu é diferente. Então, os nossos... É só uma comparação, tá, gente? Porque os nossos propósitos, eles têm que ser flexíveis. Para quê? Para alcançar a essência do propósito. Um exemplo na vida espiritual. A gente se propõe ir à missa durante a semana. Né? Vamos lá. No domingo... eu vou à missa, porque eu sempre fui à missa ao domingo, dia de preceito, domingo, beleza. Só que não, eu também queria a missa, sei lá, mais 2 vezes durante a semana. Então a gente se propõe, eu vou à missa terça-feira e quinta-feira, além do domingo. Agora, precisa ser necessariamente a primeira missa do dia? Não precisa. Digo, a gente tem que ver... Ah, eu acordei tarde, por causa da preguiça, perdi o horário, não vai dar para ir à missa das 6:30 da manhã. Ah, então não vou mais à missa hoje. Olha a falta de flexibilidade. Espera aí. O propósito era ir à missa das 6:30 da manhã ou o propósito, a meta, era ir à missa no dia de hoje? O que é mais importante? Seguir o horário à risca ou tentar uma... readaptação do horário para ainda conseguir ir à missa. Então, muitas vezes a gente vai ter que fazer isso. Porque, às vezes, naquilo que a gente tinha se proposto, não vai dar certo. Por algum erro nosso, ou por alguma circunstância que não depende de nós. Às vezes, aquela meta que a gente colocou, não é possível. Mas se a gente tiver um pouquinho de jogo de cintura, um pouquinho de flexibilidade, a gente consegue encontrar outro horário para fazer aquilo que a gente tanto queria ter feito. Olha, eu queria ter ido à missa às 6h30 da manhã, na terça-feira. Não dei conta. Então, eu vou tentar ir à missa na hora do almoço? Ou vou tentar ir à missa no final do expediente? São opções que a gente tem. Então, muitas vezes, e no estudo, isso acontece toda hora. Ah, eu queria ter estudado 8 horas num dia. Só que a primeira meia hora eu já escorreguei, já perdi tempo na primeira meia hora. Aí tem aquela reação da primagem. Já que não vai dar para estudar as 8 horas, então não vai estudar coisa nenhuma. Ou daria para estudar 7 horas e meia. Né? Você ainda está perto da meta. O que é mais importante? Estudar o tanto que você der conta ou estudar as 8 horas? Porque tem gente que é assim, ou tudo ou nada. Né? Quer dizer, ou eu estudo perfeitamente as 8 horas, ou não vale nada. Não, vale sim. Olha a gradualidade da nossa luta, hein? Ou pelo menos o resultado. O resultado pode ser gradual. Olha, a meta eram 8 horas, mas eu consegui estudar só 5. Beleza. Quer dizer, de 8, estudei 5, não está ruim. Aí outro dia eu vou estudar 6. Pô, estou melhorando. Num belo dia eu vou conseguir estudar 8. Que maravilha. Né? Agora, jogar tudo fora porque não comecei do jeito certo? Então, reparem, esse começar e recomeçar em todo instante, toda hora. Quer dizer, a primeira meia hora deu errado, começa de novo. Começa de novo. Não deu para ir à missa às 6h30 da manhã? Vai à missa ao meio-dia. Não dá meio-dia? Vai à missa às 6 da tarde. Repare, a gente vai readaptando o nosso plano. E isso faz parte da luta. Quer dizer, fugir dessa rigidez, né? Ou dessa tendência do 8-80, né? Ou tudo ou nada. Não, isso não faz bem para nós. Né? A gente precisa dessa gradação, dessa luta que vai subindo aos pouquinhos, vai subindo aos pouquinhos. Né? Tem gente que quer subir tudo de uma vez, acha que é um foguete. Né? Não dá conta, você não é um foguete. Né? Você tem que ir caminhando aqui devagarinho, né? Uma rampa. Né? Vai devagar que dá certo. Né? E também faz parte dessa nossa luta, desses propósitos de melhoria, de adquirir uma virtude, de vencer um defeito, a gente se preparar, né? Da gente pensar assim, olha, do que eu tenho que cuidar para que esse meu propósito dê certo? Sei lá, vou dar um exemplo meio bobinho, mas, não, eu quero estudar tal tema. Ah, que ótimo, já tem livro? Não. Sabe qual site acessar? Não, também não. Então, quer dizer, tem todo um preparo, a gente ir atrás do livro, pegar o tema, recolher o material, né? Ordenar o material e fazer um plano de estudo. Aí eu posso começar a estudar, né? Com todas essas etapas realizadas. Então, muitas tarefas nossas, ou muitas metas que a gente se coloca, elas necessitam de um preparo, de uma preparação. Então, isso também tem que entrar no planejamento, digamos assim. E olha, e começar o quanto antes. Começar hoje. Hoje. Você quer vencer a preguiça? Não deixa para amanhã, não. Hoje ainda dá tempo. Vamos vencer a preguiça hoje. Agora. Então, essa luta no momento presente. Que hora que eu vou lutar? Hoje. Quer dizer, quanto mais a gente treinar na luta, uma frase meio óbvia, né? Quanto mais a gente treina, mais treinado a gente fica. Mais em condições a gente fica de lutar. Então, é muito importante, né? Que a gente não deixar para depois. Ah, não. Amanhã eu começo a estudar. Amanhã eu começo a minha dieta. Amanhã eu começo a fazer exercício. Amanhã eu vou vencer a preguiça. Tudo hoje. Hoje. Será que eu não consigo estudar uns 15 minutos, pelo menos? Hoje. 15 minutos. Olha que meta factível. Hoje, eu ainda consigo estudar 15 minutos antes de dormir. 15 minutos de estudo. Quer dizer, toda luta gradual, mas toda luta começando hoje. Não deixar para amanhã. Porque esse mecanismo psicológico de deixar para amanhã é uma derrota. Ai, hoje não. Ai, hoje eu tô cansado. Não, hoje eu mereço um descanso. Pô, tá no ócio já faz não sei quanto tempo e ainda quer descansar? A gente é meio contraditório, né? Bem, temos que terminar a meditação, né? Hoje temos que terminar a meditação, já passamos, já estamos atrasados. Primeira meditação do ano, já estamos terminando atrasado. Beleza, essa é a meta, é a luta e tal. Eu não me propus, não. Isso acho que pode ser um bom propósito esse ano, né? Tentar acabar as meditações na hora, né? Então, estou me propondo isso hoje, agora, aqui diante de vocês. Vamos tentar fazer isso daqui. E aí depois vocês me cobram, né? Sempre tem gente que vai cobrar toda semana. E aí, né? Tá. Assim que é bom, né? Então, vamos terminando pedindo a nosso Senhor Jesus Cristo. Afinal de contas, hoje é o dia, né? Do nome de Jesus, né? Uma festa litúrgica, né? Do nome de Jesus. Esse nome tem poder realmente, né? Então, como nos ajuda a gente repetir, né? Jesus, me ajuda. Olha, uma jaculatória é super pequenininha, uma oração pequenininha. Jesus, me ajuda. Né? Que ótimo. Jesus, me ajuda. Papa Bento XVI não morreu repetindo, Senhor, eu te amo? O grande teólogo, cardeal Ratzinger, morre repetindo, Jesus, eu te amo. Senhor, eu te amo. Isso é para a gente aprender que vida interior não precisa ser complicada. O grande teólogo morreu repetindo, Senhor, eu te amo. Então a gente vai na mesma linha, né? Jesus, eu te amo. Jesus, socorro. Jesus, me ajuda. Help. E assim por diante, né? Cada um do seu jeito. Mas a gente vai pedindo ajuda, né? Porque a gente sabe que sozinhos a gente não dá conta. A gente precisa dessa ajuda de nosso Senhor e da nossa mãe, Maria Santíssima, né? Começamos o ano com a sua festa, né? Maria, né? Mãe de Deus. E nossa mãe, ela está aí para cuidar de nós, para nos ajudar a alcançar a felicidade do céu.
Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te aqui para os pôr em prática. Minha mãe imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu ajudado árduo, intercedei por mim.